Notícias com Ana Trocado Marques.
O autocarro do Varzim foi penhorado. Em causa está o não pagamento das dívidas respeitantes à equipa técnica liderada por Bruno China, anunciou ontem à noite em comunicado a comissão administrativa que está a gerir o clube, liderada por Rodrigo Moça. Esta comissão estranha que o valor em dívida ainda não esteja regularizado, uma vez que tinha sido publicamente dito pela anterior direção do Varzim que o seria numa questão de horas. Já passaram 2 meses e o problema não só não foi resolvido pela anterior direção, como não foi deixada qualquer verba para assumir o compromisso, afirma a comissão administrativa. O órgão de gestão admite que a situação causa constrangimentos vários no dia-a-dia do clube e, em particular, no funcionamento da equipa principal masculina. Recorde-se que Bruno China foi treinador do Varzim na época passada, antes da chegada de Vítor Paneira. China esteve no comando técnico em 6 jogos, onde somou 4 derrotas e 2 empates. Entretanto, o Varzim joga no próximo domingo às 3 da tarde frente ao Atlético Clube de Portugal, em Lisboa. Vai deslocar-se num outro autocarro, contando para isso com a ajuda de vários varzinistas. A Câmara da Póvoa vai expropriar 2 casas e 1 terreno no cruzamento da Rua das Sencadas com a Rua de José André, em Aveiromar. A declaração de utilidade pública foi ontem decidida na reunião do Executivo Municipal. A ideia é ganhar espaço para ali fazer uma rotunda que possa facilitar a fluidez do trânsito, uma vez concluído o prolongamento da Via B, agora em curso até Amorim. A expropriação vai custar 242 mil euros. O PS votou contra. João Trocado admite que a rotunda virá melhorar o projeto, mas também traz um acréscimo de custos que poderá agravar-se com eventuais ações judiciais interpostas pelos proprietários dos imóveis.
Ia haver aqui um afunilamento que não seria melhor do que o que temos hoje. E depois, este atalho não seria muito melhor do que esta rua que existe. Por essa razão, embora se pudesse alegar algum benefício, nunca seria um benefício que justificasse 2,4 milhões de euros só na empreitada. Acontece que, entretanto, o Sr. Presidente chegou à razão, não sei se foi por nós termos argumentado com declaração de voto essa questão por 2 vezes, e fez uma alteração ao projeto, que é colocar uma nova rotunda expropriando 2 casas, uma nascente e outra a poente. Ora, esta rotunda, eventualmente, vem, de facto, trazer uma mais-valia, mas também vem a trazer um acréscimo de custo, uma vez que, para expropriar, estamos já a gastar mais 242.518 euros. Isto, se não houver reclamação dos expropriados em tribunal, poderá eventualmente até agravar bastante este valor, até tendo em conta que uma das casas, que é a casa que fica mais apoente, é uma casa que está em boas condições e está habitada, e é possível que o valor se venha a agravar.
João Trocado diz que facilmente a obra ascenderá a 3 milhões de euros, uma fortuna para fazer 496 metros de via.
Será de esperar também trabalhos a mais, porque esta rotunda não estava prevista no contrato. Facilmente chegaremos aos 3 milhões de euros para construir 400 metros de estrada. Portanto, eu penso que isto vem nos dar razão por 2 vias. Primeiro, o agravamento do custo da obra ainda nos dá mais razão à posição que tornamos pública. Por outro, o facto de termos alertado para a necessidade de olhar bem para isto ao pormenor e perceber que isto não era uma mais-valia, agora, eventualmente, poderá ser, se a rotunda funcionar.
O presidente da Câmara, Aires Pereira, explica porque foi necessário recorrer à expropriação e admite que a construção da nova rotunda irá, de facto, encarecer a obra.
Foi necessária a expropriação porque não conseguimos chegar a acordo com os dois confrontantes e, portanto, tivemos que avançar com a expropriação. Para podermos executar uma rotunda que, de alguma forma, possa facilitar mais a circulação automóvel naquela zona, esta rotunda é uma melhoria da obra inicial. Parte será no âmbito da empreitada e outra parte poderemos ter que recorrer a um concurso.
O edil não se conforma com o facto de a Agência Portuguesa do Ambiente ter obrigado a autarquia a fazer um viaduto orçado em quase 2 milhões de euros, num procedimento que não foi exigido a quando da construção da A28, que passa ali a 30 metros. Ainda assim, diz, a conclusão da Via B é uma obra essencial para o concelho, enquanto alternativa à muito congestionada Estrada Nacional 13.
A obra não está cada vez mais cara. A obra tem o custo que resulta das opções que foram feitas e das imposições que nos foram também determinadas. nomeadamente a questão da Agência Portuguesa do Ambiente, que ao contrário daquilo que foram as obrigações para a construção da A28, impôs ao município a construção de um viaduto com cerca de 900 metros e que está praticamente já executado e que, portanto, irá resultar, no fim, numa obra que possa concluir esta circular alternativa à Estrada Nacional 13 e que eu estou perfeitamente convicto que será uma grande mais-valia para o concelho e para todos aqueles que precisam de se deslocar entre o norte e o sul do concelho. Eu acho que todos nós achamos que esta é uma obra essencial, só os dois vereadores do Partido Socialista é que não acham.
A polémica em torno da obra de conclusão da Via B. A pista de São Miguel de Loundos está novamente operacional. A direção do Aeroclube do Norte, que gera o equipamento, revelou que recebeu uma comunicação da Autoridade Nacional de Aviação Civil a confirmar que, após a última inspeção realizada pelo Departamento das Infraestruturas Aeroportuárias, a pista já reúne condições para voltar à operação. Na sequência da recepção do relatório, a entidade presidida por Abraão Cruz deixa, no entanto, algumas recomendações a cumprir. Uma delas indica que todos os operadores e utilizadores da pista têm obrigatoriamente que usar coletes identificativos de cor amarela. Também é alertado que as faixas laterais, norte e sul da pista, têm que ficar totalmente limpas e sem obstáculos, acrescentando a informação que os operadores e utilizadores que usam o acesso à faixa sul terão de estacionar as viaturas, as tendas e afins abaixo do nível da pista. O Aeroclube do Norte prometeu em breve apresentar o regulamento do operador. A pista de São Miguel de Loundos foi inaugurada em 2008 e resultou da recuperação e selagem da antiga lixeira municipal. Bruno Torres ajudou Portugal a apurar-se para os quartos de final do Campeonato do Mundo de Futebol de Praia. O jogador poveiro alinhou nas três partidas que a seleção realizou na primeira fase da competição. Torres envergou a abraçadeira de capitão nas vitórias sobre o México e Omã e no Zaire frente ao Brasil. A equipa das esquinas terminou no segundo lugar do Grupo D e vai defrontar a Bielorrússia esta quinta-feira no arranque da fase a eliminar. O experiente jogador do Sporting de Braga está a participar no 8º Mundial. Os clubes poveiros foram protagonistas no Campeonato Regional de Corta-Mato Curto e Jovem que decorreu no Parque Urbano Sara Moreira. O Atlético da Póvoa arrecadou 6 pódios individuais, sendo de destacar o título do infantil Pedro Fonseca, além dos segundos lugares dos Benjamins, Dinis Magalhães e Alice Barbosa e do infantil David Luibera, assim como o terceiro posto do iniciado Tiago Macedo. Estes resultados ajudaram os verdinhos a subirem 2 vezes ao pódio coletivo, campeões regionais em iniciados e vice-campeões em iniciadas. O Desportivo da Póvoa também correu em Santo Tirso, merecendo realça a terceira posição de Joana Macedo em sub-14 e a segunda posição coletiva das infantis, além do segundo posto da veterana Fátima Silva no escalão, mais de 50, e a terceira posição de Conceição Santos em mais de 45. O Centro Desportivo e Cultural de Navais destacou-se com pódios nos escalões de veteranos. José Gomes sagrou-se campeão em mais de 70, tendo o terceiro posto sido alcançado por Paula Gonçalves em mais de 50 e César Vilas Boas em mais de 40.
Estas e outras notícias em radiondaviva.pt.